Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Graça e a paz, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa estar te abençoando grandemente, você e a sua família. Lar Cristão. Vamos estudar nessa aula sobre a base, ou as bases, do casamento cristão. Ou do casamento, na verdade, né? Não somente do casamento cristão, mas de todo casamento. Todo casamento tem a mesma base. Porque quer a pessoa seja cristã ou não, quer tenha temor a Deus ou não, mas o casamento veio de Deus. Ninguém inventou o casamento, não foi a sociedade, não foi a igreja, não foi o povo de Israel, não foi o mundo antigo, foi Deus, né? Então, em Gênesis, nós temos a formação do homem, e quando Deus forma a mulher, reconhecendo que o homem não está feliz, ele não é bom como esteja só, né? Gênesis capítulo 2, ele forma a mulher, traz ao homem. Então ali nós temos o primeiro casamento, né? O casamento veio através de Deus, né? Não foi o homem simplesmente que saiu assim, né? Não, ele dependeu inteiramente de Deus, e Deus foi lá e trouxe a sua esposa. Então, estudando sobre o lar cristão, nós temos que estudar sobre casamento e a base do casamento, né? Então, qual é a base do casamento? É Deus, né? Veio de Deus, foi Deus que criou. Então, se nós queremos ter um bom casamento, nós temos que procurar quem entende do assunto, né? Quem é que entende do assunto? Quem criou o casamento, né? Então, temos que ir é como o manual do fabricante, né? Nós temos que ir para Deus, né? Então, Deus, ele formou a primeira família, o homem, a mulher, né? E a partir daí, a história da humanidade se baseia primeiramente na criação da família, primeira instituição. Antes de governos, antes de Estado, antes de reis, Deus criou a família. Então, eu e você temos a oportunidade também de formarmos famílias, né? Então, qual é a base do casamento? A base do casamento é Cristo. Cristo é a base do casamento. O texto para nós nessa aula se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Vamos fazer essa leitura? Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus citou esse ensinamento quando ele praticamente terminou o seu um dos mais belos sermões, né, chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que se encontra no Evangelho de Mateus, iniciando no capítulo 5, com as bem-aventuranças, terminando aqui, né, no final, aqui é a conclusão de Cristo, no capítulo 7. Jesus está dizendo que seguir os seus ensinamentos é construir uma casa sobre a rocha. Não seguir os seus ensinamentos é construir a casa sobre a areia. Então, o que nós vamos querer construir? Coisas que permanecem ou coisas que vão ser passageiras? Então, se estamos falando de um lar cristão, é a construção de uma casa, né? O lar diz respeito basicamente ao interior da casa, ao ambiente da casa, né? É o lar, né? Então, nós somos chamados para construir essa casa, certo? E nós temos a escolha, né? Você tem dois tipos de base aí para você determinar, certo? Tem a areia. A areia ela é muito fácil construir, né? Rapidamente faz, né? Como hoje, né? Você vê que pessoas estão se amigando. Ninguém quer saber mais de casamento, né? Esqueceram de ler Hebreus capítulo 3, versículo 4, né? E vão lá, se juntam e pronto, né? Então é isso. Construir sobre areia é muito fácil, entendeu? Rápido. É rápido e pronto, né? Construir sobre a rocha, né, exige trabalho, né, dedicação. É como você construir uma construção de verdade, né? Dá um certo trabalho, mas o resultado vem depois, né? A casa fica firme, né? A casa fica firme. Então, a base do casamento é seguir, estabelecer Cristo e os seus ensinos para o meu lar. Então, Não existe segredo, não existe uma fórmula mágica, né? É o casal ou o chefe da casa, né? Estabelecer a lei de Cristo para o lar, né? Esse lar vai ser firme, né? Ele está sob a rocha. Isso significa que não vão ter problemas? Mas claro que não, né? Não vamos ser sonhadores, né? Ah, então quer dizer que na minha casa tem a proteção de Deus, né? Aqui ninguém adoece, ninguém pega doença, nada mal vai acontecer. Olha, gente, não vamos ser infantis, não é isso. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Ele está dizendo que a casa vai permanecer. Ele não está dizendo que vai ser uma felicidade eterna, porque isso só vai existir no céu. Aqui na terra, a própria palavra nunca esconde a verdade, né? Vamos passar por privações. Vamos passar por sofrimento. A carta de 1 Pedro mesmo é um exemplo de perseverança em meio ao sofrimento. O próprio Cristo disse: no mundo passai por aflições, né? Mas o que é que ele termina dizendo? Tenha ânimo, tenha coragem, eu venci o mundo. Então nós somos chamados não para viver uma vida de plenitude e felicidade. Isso não existe. Felicidade é passageira. Nós somos chamados para viver uma vida de fidelidade e obediência. Então, um lar cristão vai ter problemas, né? Mesmo estando com as bases sólidas sobre a palavra de Deus, certo? Sobre a luz de Deus, os irmãos vêm na minha casa, né? Nós oramos na nossa casa, com nossa família, recebemos os irmãos bem, entendeu? Mesmo assim, não estamos livres dos problemas do mundo, né? Doenças, desemprego, né? Muitas vezes a falta de paciência, né? Conflitos, né? E claro que isso vai existir, certo? Então, quando os problemas vêm, então vamos chamar isso aí de quê? É o que Jesus disse aqui na passagem, veja: tempestade, os ventos, a chuva, né? Então, e o que são isso? Isso são os problemas da vida, isso são as provações e o sofrimento, né? Então, tudo isso vai vir, mas está na rocha, né? Vai ter sofrimento, vai ter dor, pode ter perca. Mas a casa está sobre a rocha. Essa casa não cai, né? Essa casa não cai, certo? Os habitantes estão seguros nesse sentido, né? Mesmo passando por sofrimento e tristezas, né? Então é essa a promessa de Deus, né? Estabeleça o seu lar sobre a lei de Cristo e mantenha isso. Não adianta só iniciar, né? Tem que continuar, perseverança, né? Então, não é dizer que o lar cristão é tudo, é felicidade, é luz, é só bênção, né? Isso é uma mentira. Isso não é verdade, né? Existem problemas com todos, problemas com os filhos, problemas de rebeldia, né? Problemas de diversos fatores, né? Que afetam a vida no lar. E aí, realmente, o lar é uma construção, né? É uma construção, não é uma casa pronta. Ninguém pensa que o lar cristão é uma casa já pronta. Está pronta, né? A casa está toda alvejada, é uma maravilha, tudo bem. Não é assim, é uma construção. E nessa construção, né, muitos problemas aparecem, né? Muitas vezes falta tijolo, falta cimento, né? Falta trabalhadores capazes. Muitas vezes nós vamos errar, vamos ter que derrubar e construir novamente, né? É assim a vida, né? Então, precisamos ser realistas e entender que a vida com Cristo não é só uma vida de felicidade plena. É uma vida que vamos ter sabores, sofrimentos, aflições e tribulações. Mas elas são vencidas porque Jesus disse: eu venci o mundo. E Jesus passou por o maior sofrimento que nós possamos imaginar. Então nós somos chamados para perseverar, né? E manter a minha casa, como disse Josué, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez, não são todas as pessoas que são convertidas na casa, como nós já falamos, né? Mas, quem está no comando tem que se manter firme, né? Você tem que se manter firme. Então, se você tem o controle do seu lar, com todos os problemas que possam ter, você tem que se manter firme, sob a rocha, né? Mantenha o controle, não perca a esperança, não se desespere. Deus por cima está, Deus está acima de tudo, Deus vê tudo, entregue a Deus, confie em Deus, ore a Deus, mas persevere. Não abandone, não frouxe as rédeas, não volte atrás. Mantenha exatamente aquilo que você se propôs a fazer. Mantenha as coisas certas como elas realmente devem ser. Mantenha os princípios de Cristo e de Deus. Não adianta, não se preocupe com pressão. Vem pressão de todo lado, né? Vem pressão de parentes, né? De amigos, às vezes a família que pressiona, né? Eu lembro um caso, né? Onde o homem se tornou cristão e a mulher, ela não se tornou cristã. Né? E tinha família, tudo bem. E aí, tinha um bebê, né? Tinha um bebê. E aí ela não seguia a Bíblia, nem tampouco a família, e eles queriam batizar a criança. A família queria batizar a criança para seguir a tradição, né? A família queria, tem que batizar a criança. Mas quem é que determina isso aí? É a família? É a sogra? É o tio? Quem é que determina isso? É o pai e a mãe, né? Mas aí nós temos um pai cristão e temos a mãe que não é cristã. Mas quem é o cabeça do lar, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia? Não é o homem? Então, ele sendo cristão, ele determina. Então, o filho é seu? É, né? Claro, né? O filho é seu. Então, o filho é meu. Meu filho não vai ser batizado. Meu bebê não vai ser batizado, porque isso não é bíblico. Isso não é bíblico. E eu sou o pai, a casa é minha, sou eu que mando. E não adianta chororô de parente nenhum. Essa criança não vai ser batizada. Isso sim, é uma postura correta. Mas sabe o que muitas vezes acontece? Muito triste isso, né? O homem não tem essa firmeza. E aí a família, mas minha mãe, a família quer, não sei o quê, e aí ele acaba cedendo. Que triste, né? Que triste. Acabou de perder o controle. Esse homem não vai ter o controle sobre sua casa. Esse lar, né, vai sofrer bastante, né? Tinha tudo, né, para ser um lar realmente consagrado a Deus, mas com a frouxidão dessa, né, esse homem, se ele não consegue manter isso, não vai conseguir manter as outras coisas. De repente o filho cresce, né, leva os filhos para lá com cerveja, com bebida, com tudo, e ele não vai fazer nada, né? Ele não vai fazer nada, ele não se impõe, né? Não se impõe. Então, não é isso que Deus espera de nós, né? Não adianta construir a casa num terreno sólido se o construtor não tem atitude, não tem fé, não tem força, né? Então, é muito triste isso. Então, que isso não seja assim, né? Então, agora, se é o inverso, né? Se a mulher, ela é cristã, mas o homem não é, e ele, de repente, a família, toda a família, mas ele mesmo decide que vai batizar aquela criança, né? Então, ela não pode ir contra, né? Ela pode tentar, né? Ela pode tentar negociar, né? Ela é esposa, ela é submissa, mas ela tem o direito de conversar com ele e explicar, né, que não seria correto, não é por conta de religião, é da Bíblia, né? E aí, talvez, quem sabe ele concorda, aceita, né? E ele não cede às pressões familiares, mas de repente esse homem decide, realmente aí é uma situação bem mais complicada, bem mais difícil, né? A mulher tem que submeter, né? Ela não tem um controle total, porque a criança não é só dela, é dele também, né? Mas, se é você, camarada, se é você o chefe da família, por favor, né? Assuma o seu lar, né? Então, construir a casa sobre a rocha é Cristo, né? É Cristo. Então, é impor a lei de Cristo, da Bíblia. Né? Não é negócio de tradição, de religião ou de parente, ah, porque mãe falou, porque o meu irmão falou, porque o tio falou, não interessa, né? A casa é sua, né? Assuma a sua casa, né? Então, as bases do lar cristão é Cristo e a sua palavra. Construir nessa base é cada tijolo ser colocado de acordo com a lei de Cristo. Então, leve isso a sério, né? Consagre o seu lar. E se você não tem controle sobre o seu lar, às vezes talvez estejam falando com filhos, né? E filhos, às vezes os filhos se convertem, mas os pais não são convertidos. Então aí eles não têm escolha, eles têm que submeter, eles têm que simplesmente respeitar o estilo de casa. Mas aí quando eles vão crescer, eles vão namorar, eles vão casar, então aí eles vão ter a oportunidade de mudar as coisas, né? Não interessa como eu fui criado. Ah, eu fui criado, na minha casa tinha bebida, tinha isso, não importa. Mas você é cristão? Agora você vai fazer diferente. Agora você vai fazer diferente. Você agora vai ter a oportunidade de esquecer tudo como foi a sua criação e realmente consagrar o seu lar para o Senhor. Buscando, como já falamos, né, alguém que realmente ame e tema a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você e sua casa, em nome de Jesus.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342 5269.